Atenha-se ao plano. Antecipe e nunca improvise. É exatamente por esse mantra que hoje o episódio era pra ser de uma coisa e acabou virando de outra. Então vamos lá. Vitor,
bem-vindo. Caramba, tu foi contra completamente o que tá falando.
O filme foi contra. Essa é a genialidade da parada. Mas vamos lá.
Entendi. Tá, antes de mais nada, eu queria falar pros nossos ouvintes que isso aqui tá saindo sábado, não sexta, o que acontece. E que tem um passarinho muito maluco aqui do lado da minha casa piano, então deve estar pra ouvir uns piados de passarinho, mas é isso aí.
Mas então, vamos lá. Olá, eu sou o Pedro, vocês já me conhecem, e estou aqui hoje com o Victor para falar sobre O Assassino. O plano não era falar sobre O Assassino, o plano era falar sobre The Night House, que também é um filme muito legal, fica a indicação, The Night House, assistam, tem no Star Plus. Foda. Mas aí acontece que um tal senhor David Fincher me resolve lançar um filme. E eu nem sabia que esse filme ia sair. Saiu na Netflix direto, não foi pro cinema.
Do nada, né, cara? Do nada.
Do nada, do nada. Um maluco desse lança um filme assim. E eu não sei se você sabe, mas por algum tempo o David Fincher foi um dos meus diretores favoritos. Ele ainda é um dos meus diretores favoritos, mas tipo, Clube da Luta foi o meu filme favorito da vida por alguns, sei lá, bons meses, assim.
Alguns bons meses é de foder, né, pô?
É.
Pô, eu não
sei. É uma
lista
muito rotativa.
Eu sempre soube que você gostava muito do David Lynch. Ou e do Kubrick também?
Sim.
Mas eu não sabia muito do David Fincher especificamente.
Pô, eu já falei que o do Zodíaco aqui algumas vezes.
É verdade.
E, pô, Garota Exemplar é muito legal. Clube da Luta é muito legal. Benjamin Button é muito legal. Tem muito filme muito legal. Gosto muito desse cara.
Tá certo.
Mas, enfim. Do nada aparece um filme novo dele. E a premissa do filme eu achei meio sem graça. A princípio. Porque o que é O Assassino? O Assassino é sobre um assassino. Ele não mente pra você. Que, né? Ele faz trabalhos e aí um trabalho dá errado. E aí a agência de assassinatos pra quem ele trabalha quer descontar nele, né? Tipo, quer falar, tipo, porra, seu trabalho deu errado, pague com sua vida. E aí ele é foda, ele é um maluco muito preparado, muito cheio das habilidades, assim. Ele não vai deixar a galera matar ele e ele vai atrás da galera que tentou matar ele. Sacou? Simples.
Bem básico.
Bem básico. Isso te chama a atenção de alguma maneira, qualquer.
Cara, a princípio não, a não ser por ser do David Fincher, não.
A exata mesma coisa comigo.
Falando assim, parece que é mais um desses filmes de ação que tá indo na pegada do John Wick.
Exato,
também, sabe?
E esse filme ele começa a me ganhar nisso, nesse sentimento. Porque isso é um tipo de filme, né? Isso é uma categoria inteira de filme que não é categorizada. Que são filmes como John Wick, como Drive, talvez ali um pouco de Taxi Driver. Tá dando pra entender a vibe do filme que eu tô querendo dizer?
Mais ou menos.
Esse filme um pouco violento, urbano, com um protagonista muito capaz, assim. Por isso eu falei um pouco o Taxi Driver, porque o Taxi Driver ele é mais diferente. O que o Taxi Driver tá querendo dizer? É mais a visão errada que algumas pessoas têm de Taxi Driver, na real.
Entendi, perfeito.
E, só que na primeira cena, ele já quebra isso completamente. Porque esse é um filme de ação que todo o primeiro capítulo dele não tem ação nenhuma. É o cara falando sobre a profissão dele de assassinato, e é todo um monólogo interno, ou seja, nem abrir a boca pra falar o cara fala, e ele está num quarto falando como é chato ser um assassino. E isso é um grande trunfo desse filme.
Porque ele aproxima essa profissão tão exótica de um assassino contratado a um trabalho mundano. E aí ele coloca várias coisinhas normais em, tipo, ser um assassino foda, tá ligado?
Dele falando das coisas casuais de trabalhar como um assassino. Porque não é tão glamuroso quanto as pessoas pensam que é. Você não é o James Bond. Você vai ficar parado num quarto por semanas esperando o seu alvo aparecer. E você vai ter que lidar com o tédio de alguma maneira. Porque se você ficar entediado, você fica menos preparado. E se o cara aparecer, você fica na merda, entendeu? Então, todo o começo do filme é um filme de ação que se nega a ser um filme de ação. É só o cara parado num quarto fazendo exercício, ouvindo música, andando na janela, tal, falando de comer McDonald's. O diálogo desse filme, o monólogo desse filme é tão bem escrito. O Will Fassbender, que é o personagem principal, ele tá incrível. A atuação dele é perfeita. E aí com essa duplicidade desse começo, que é aparentemente é um filme de ação, eu vim ver um filme de ação, mas não tem nada acontecendo na minha tela. E assim, era pra esse cara ser muito foda, só que o primeiro trabalho que a gente vê ele fazer dá errado. E aí você já fica tipo, uai, que porra é essa? E aí, a parada desse filme é que ele é toda uma subversão desse tipo de filme de ação recente agora, entendeu? E isso eu acho que é o que torna esse filme genial. Não isso só, Mas isso é o que me falou, tipo, tá, ok, esse filme vale a pena pra caralho. Porque, como eu já disse na introdução, esse assassino tem um mantra, que é todo sobre não fugir do plano, porque você já pensou em tudo, você é frio, você é calculista, você é Peaky Blinder, assim, total. Então, você já sabe das coisas. Você só precisa se manter calmo e fazer as coisas do jeito que você pensou. Só que nenhuma vez essa parada dá certo. E ele tem toda aquela filosofia que é muito comum, mais recentemente também, de as emoções te atrapalham, então você tem que ser frio. Só que todas as decisões que ele toma no filme são passionais. E com relação a proteger alguém, tem gente que ele mata sem necessidade, só porque ele tá puto. Então, o jeito como o David Fincher vai te guiando através dessa narrativa, e ele vai fazendo essa dissonância mesmo, porque o que tá sendo dito não é o que está sendo feito, e às vezes demora um pouco para as pessoas perceberem isso.
Cara, eu tô achando muito interessante, enquanto você tá falando, eu peguei aqui aquelas avaliações do Google que o povo coloca, que eu acho muito bom para poder ver todo tipo de pessoa, porque tem até gente mega crítica fazendo uns bagulho muito completo, e gente aleatória zaça que só viu, sem, assim, saber o contexto do bagulho e tá muito puto. E eu tô achando interessante, tá tipo, pessoal muito dividido aqui, a nota do negócio, a média de tudo tá 2.3. E tem gente falando que o David Fincher é foda e que as referências que ele pega pra esse filme, questão de voyeurismo urbano, não sei o quê, dessa forma que ele usa de demonstrar, de falar uma coisa e mostrar outra, papá, um povo falando muito bem disso, de como é que é executado. E aí, ao mesmo tempo, tem um pessoal puto falando que não acontece nada no filme, tem outro pessoal puto falando que o David Fincher parecia um adolescente Ed querendo fazer o protagonista dele matar todo mundo com tanto de morte desnecessária só porque sim. Os caras estão malucos aqui, mano. Tá cada um falando de uma coisa diferente. Eu queria que você falasse um pouco disso. E quando eu digo disso, é de duas coisas, né? O primeiro é de o quão tu acha que o filme deixa claro que ele tá querendo fazer uma coisa diferente, querendo subverter, e não é exatamente o que ele tá mostrando ali pra você, e o quanto que isso pode estar tal ou não confuso pras pessoas, e também sobre essa parte de que dele possivelmente ser Ed, sabe? E de ter um tanto de morte necessária, porque sim, pra chocar e os caras.
Tá, vamos começar da parte do Ed, então, porque é a parte mais facilmente contestada. Porque é o que eu te falei, tipo, esse filme ele se pretende ser um anti-filme Ed. O herói do filme, o protagonista do filme, ele é um assassino que aparentemente ele é fodão. Só que o que tá acontecendo ali nada condiz com o que ele acha que ele é fodão, entendeu? Tipo,
uhum.
Ele vai falar que ele vai matar, que ele vai fazer, vai acontecer e tal, mas nunca acontece do jeito que ele quer. Ou quando acontece, também não é do jeito que ele quer. Porque ele quer passar uma vibe de que ele é todo robótico e calculista e profissional. Só que ele é completamente passional em todas as ocasiões. Então, tipo, tá, ok, tem umas mortes que são meio gratuitas, assim. Só que o fato de ser gratuita já vai contra tudo que o personagem Ed fala, não, eu sou muito foda e tal. Ele saiu do controle ali.
Entendi.
Ele não é tão foda quanto ele
ela,
acha.
Ela não é gratuita pra gente. Ela é gratuita pro cara, mas esse é o ponto,
pra
né?
Pra situação.
Por ao ser gratuito pro cara e pra situação que ele tá, ela acaba dizendo alguma coisa pra gente sobre o cara, né? É isso que você quer dizer.
Sim, exato.
Interessante.
Uhum. E da primeira pergunta que você me fez, sobre se fica claro, no vídeo da Isabela Boscova, ela fala um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar, mas que é muito verdade, no vídeo dela sobre esse filme. Que o David Fincher, depois de um certo momento da carreira dele, ele parou de querer se mostrar em termos de direção, ele parou de querer fazer aqueles planos de sequência maluco, aquelas bagulho que todo mundo bate o olho e acha foda, pra ele ser um foda contido, um foda sutil.
Entendi.
Então, ele tem um controle narrativo absurdo, só que não tem nada espalhafatoso pra você olhar e falar, caralho, que cena do caralho, tá ligado? Você tá sempre consciente de tudo que tá acontecendo, de tudo que tá sendo dito e das coisas, só que você tem que prestar atenção.
Interessante.
É, e aí eu acho que a maior dica pra isso tá na trilha sonora. Porque, como eu já disse, o cara tem que achar jeitos de se manter fora do tédio, né? Pra se manter ativo ali, pensante. E como ele faz isso, muitas vezes é escutando música. Então ele bota um fonezinho de ouvido e fica escutando as musiquinhas dele lá. O filme passa a ideia de que a gente tá ouvindo o diálogo interno dele, não só pela narração do diálogo em si, mas quando essas musiquinhas do fone tocam, elas só tocam no fone. Então a gente só escuta elas de verdade quando a gente tá do ponto de vista dele, entendeu?
Uhum.
Então o filme, ele toda hora tá falando, tipo, olha só, isso aqui é o que esse cara pensa. A gente tá dentro da cabeça dele agora. O que, que ele pensa não condiz com a realidade. Não condiz com o que ele tá fazendo.
Uhum.
E o filme é sobre isso. E aí toda vez que sai, que mostra as coisas de um ponto de vista de terceiro, de uma terceira pessoa, assim, a música fica abafada. E fica só uns barulhos e cenas, barulhos ambientes. Assim.
Uhum.
É bem legal.
Pô, interessantíssimo.
Então eu acho que fica claro, mas requer um tanto de atenção.
Pô, e agora eu fico curioso de por que que, quando a gente tava discutindo logo antes de começar a gravar, você tava querendo, não tava em dúvida, né, se tu ia fazer, como tu já disse mesmo, do Night House desse filme, porque você queria fazer um episódio de verdade sobre esse filme. E aí eu falei, ah, tudo bem, eu assisto ele depois e tal, mas aí você falou, ah, não sei se seria um filme que você gostaria. Por que que tu acha que talvez não seria um filme que eu gostaria? Eu estou achando bem interessante.
Ah, justo. Não sei o tanto que você gosta de filmes de ação, assim.
Ah, justo.
Ainda mais filme que quer desconstruir filme de ação, pô.
Exatamente. Eu tenho que ter a base de filme de ação pra ter ele desconstruído e eu realmente não tenho tanta base de filme de ação desse estilo.
Mas eu acho que você vai gostar, sim. Eu quero que você assista.
Válido, válido.
Mas é legal você apontar isso porque tudo isso que eu falei aqui agora é a primeira camada do filme, é a coisa mais imediata do filme. Agora, esse é um daqueles filmes que a metáfora dele, ou as coisas que ele levanta, podem ser vistas de uma série de maneiras. Então, meio que todo mundo que assistir vai ter um... Quer dizer, todo mundo que assistir e pensar um pouquinho sobre,
uhum,
vai ter um ponto de vista sobre o que esse filme tá falando. E eu acho isso genial, eu adoro quando isso acontece. Então, por exemplo, a própria Isabela Boscovi. No filme dela, ela fala que esse filme é sobre fazer filmes.
Uhum.
Porque o cara, assim como o David Fincher, é todo metódico. E ele planeja as coisas e o roteirinho do jeito que ele gosta. E ele tem todos os planos. E ele quer se ater a esse plano. Só que aí vem o imprevisto. Toda hora. Ele não quer improvisar, mas ele é obrigado pelas circunstâncias. E é nessas circunstâncias que a arte de verdade acontece. Se não fosse essas circunstâncias, não teria filme.
Uhum.
Por exemplo.
Uhum.
Então, se você ficar muito preso nisso, você não vai pra frente, você tá perdendo oportunidades, sim, legais. Então, mesmo que você diga que você tem controle,
isso sobre... pode muito bem ser aplicado à produção audiovisual mesmo, né? A fazer filmes com
completamente
certeza.
Até porque o primeiro trabalho que ele faz como sniper. Então, pra observar a rua, ele fica só com a lente da sniper olhando de fora, assim.
Uhum.
E é quase como se estivesse achando um enquadramento da hora.
Interessante.
Faz todo sentido e é muito legal, sim.
Uhum.
Mas, por outro lado, PH Santos também tem um vídeo incrível de análise desse filme. E o que ele chama mais atenção é que esse filme pode ser uma crítica ao consumismo. E a toda a sociedade consumista moderna. Porque ele percebe tanto que, tipo, ele não tem controle muito bem sobre por que ele tá trabalhando. Ele não sabe pra quem que ele tá trabalhando. E ele meio que não quer saber. Ele foi condicionado a não querer saber o porquê das coisas,
sim,
que ele tá fazendo.
Ele tem um trabalho alienado, né?
Alienado, completamente, uhum, alienado. E quando ele chega no último... Ah, vou dar... não sei se eu dou spoiler do filme ou não. Mas assim, quando ele chega no último alvo dele, uma coisa acontece que fecha o ciclo inteiro. Que ele percebe que não só ele tá alienado, como o cara que manda nele também tá alienado, de certa forma. E aí, uhum, meio que ninguém consegue ver o plano completo de tudo que tá acontecendo, porque todo mundo tá muito focado nas suas próprias partes.
Eu acho muito legal.
Não é? E tipo, uhum, nada disso é muito explícito, assim, no filme. Você tem que parar e pensar. E isso é muito da hora. Eu adoro quando isso acontece.
Não, com certeza. Mas aqui, Pedro. Tu falou aí da leitura da Isabela Boscovi e da leitura do PH Santos. Você tem alguma leitura? Tipo, tu quando você assistiu, tu concordou mais com alguém? Tu pensou mais próximo de alguém? Você teve alguma leitura diferente? Como é que foi?
Então, eu não quero falar da leitura deles, porque a leitura deles, né, eu só parei pra prestar atenção nelas quando eu vi no vídeo deles mesmo.
Uhum, uhum.
Então, mas quando eu tava assistindo, eu peguei um tanto uma leitura meio parecida com o que o Batman do Robert Pattinson faz.
Uhum.
No sentido de que, tipo, ele se acha muito do caralho, ele se acha muito foda, só que ele não percebe que as ações dele influenciam, de certa forma, coisas que ele não gosta. É um quê meio de masculinidade tóxica, assim.
Sim, e eu acho que não só de masculinidade tóxica, Pedro, mas de como existe um pouco de dissonância de como esse tipo de personagem é representado em mídia no geral, sabe? O personagem que é feito pra você... Que é feito pra você olhar pra ele e achar... Tipo, ponderar sobre as coisas que ele tá fazendo, que ele é meio morally gray. Não que o Batman seja isso na maioria das histórias, mas muita gente coloca ele nesse balaio também por causa dele ser darkzão, né?
Aham. Uhum. E nesse filme ele é bastante isso, né?
E aí, né, tem muito desse tipo de personagem que Claramente o intuito dele é fazer críticas a esse tipo de comportamento e ao fato de como ele lida com esses problemas, mesmo ele supostamente tendo uma boa intenção, acaba intensificando os problemas, e como que... Assim, a gente já sabe que sempre tem muita gente que... Né, a gente já zoou tanto esse bagulho da interpretação de textos, My Passion, que é o pessoal que olha para Watchmen e não entende a crítica que o Alan Moore tá fazendo. Mas algumas vezes, muitas vezes até na verdade, a culpa não tá só nas pessoas que olham e interpretam errado, tá na, meio que na estética e na forma que essas pessoas são feitas pelos próprios autores. E
que eles são sempre muito legais, né? Esse que é o problema.
Exatamente. E aí acaba que incentiva esse tipo de coisa, e talvez esse filme, assim, eu não vi o filme, não posso falar, mas só pelo que você falou, seja meio que uma crítica a isso também.
Com certeza. Até porque esse filme ele vai num quê de... Como você tá ouvindo o monólogo interno desse personagem, você escuta ele falando coisas como eu sou melhor do que a maioria das pessoas. Eu, assim, não necessariamente com essas palavras, mas ele sempre se coloca numa posição, tipo, separado do resto. Tipo, ele se coloca numa posição de eu não vou me submeter a esse tipo de sentimentalismo porque eu estou acima disso. E na primeira oportunidade ele vai lá e fica putinho e vai fazer um bagulho sem pensar duas vezes.
Uhum.
Então é bem isso de desconstruir mesmo esse tipo de personagem.
Excelente.
E é legal porque realmente no final do filme ele tem um entendimento maior de como que ele é. Quando ele consegue fazer o que ele quer, o filme tem uma mudança legal no monólogo interno dele, assim, que é bem interessante.
Uhum.
Mas então, infelizmente não vai dar pra gente falar mais sobre leituras interessantes e sobre toda a cinematografia e sobre os monólogos fodas que esse filme tem. Tem um com a Tilda Swinton, de uma piada de um urso e de um caçador, que é tão bom. Parece que o Garfianis escreveu aquela parte, especificamente. É muito legal. Mas infelizmente não vai dar porque tu não viu o filme e, né, só temos um período limitado aqui de tempo pra fazer a motoscada. Mas fica muito a recomendação do filme. Por favor, assistam. E... ficamos por aqui hoje. Tentem não matar ninguém. É tranquilo.
Eu diria que sim.